Senhoras e senhores senadores, ouvintes e do rádio e televisão do Senado, após o anúncio do resultado do PIB do segundo trimestre e com os recentes dados da atividade econômica, muito foi escrito e falado a respeito, em geral, um tom bastante pessimista. As preocupações concentram-se, com alguma razão, no risco daquilo que é o pesadelo de qualquer economia, a estagflação, ou seja, o risco de vermos a atividade produtiva se retrair fortemente com a inflação ainda alta. Esse fantasma, de fato, assola as principais economias mundiais, especialmente as economias europeias. Mas eu discordo dessas visões pessimistas no caso brasileiro. Acredito nisso por duas razões principais. Uma que é de natureza estrutural e a outra é conjuntural. A estrutural diz respeito ao nosso atual modelo de desenvolvimento. Não é fácil realizar o desafio que nos propusemos há alguns anos, que é o de crescer de forma sustentável, com mais inclusão social e redução da pobreza. Em diferentes momentos da nossa história econômica, optamos por um único objetivo a ser perseguido. No governo militar, nós escolhemos apenas crescer, seguindo a receita de crescer primeiro o bolo para depois poder distribuir o bolo. No governo Fernando Henrique, a estabilização foi o objetivo, mas renunciou-se ao crescimento. As economias que têm obtido bom desempenho no mundo, como a chinesa, não têm com o mesmo nível de proteção ambiental, trabalhista e social, essa preocupação que nós temos. Isso reduz o custo da atividade empresarial nesses países, com claros efeitos sobre os resultados econômicos, mas a um alto preço para suas populações, que são os trabalhadores chineses. Nós, ao contrário, nos colocamos um desafio maior, que foi o desafio de crescer, mas apenas se todos se beneficiarem desse crescimento. Isso exige um grande esforço para a construção de um Estado de proteção social forte, inclusivo, que é mais comum aos países desenvolvidos. Nós miramos no Estado de bem-estar social europeu e não no modelo chinês. Nós poderíamos reduzir o gasto social com saúde, com educação e combate à pobreza, como tantos vêm clamando, principalmente os gastos sociais do Brasil sem miséria. Talvez com isso nós reduzíssemos a carga tributária que tantos criticam. Talvez crescêssemos mais, porém de forma desigual e injusta. E esse não é o país que queremos. E eu ainda me indago se cresceríamos mais. Acho que não, mas alguns críticos dizem que sim. Mas nós temos sempre que pensar que alguém que recebe um Bolsa Família, e que são hoje milhões e milhões de brasileiros, essas famílias que não comprariam sequer um sapato, não estou falando nem de alimentação, um sapato naquele ano, poderão comprar 4, 5, 6 pessoas, pelo menos um par de sapato. E isso já beneficia uma extensa área da indústria. Isso sem falar nos alimentos que serão consumidos, também na questão de alimentação e de higiene e tudo mais. Mas mais do que uma economia forte, nós queremos uma sociedade forte. Esse é o ponto que eu quero aqui fazer a ênfase. E isso com um Estado atuante, combatendo as desigualdades sociais por meio de uma tributação justa para o financiamento de políticas públicas, que são um direito do cidadão. Portanto, um crescimento em torno de 3,5% do PIB este ano, com uma inflação de 6,5%, ou seja, no limite superior da meta. São ótimos resultados no âmbito do nosso atual modelo de desenvolvimento. Eu gostaria também de chamar a atenção para o comportamento de um dos principais componentes inflacionários, que é o grupo de serviços. Ele registrou, em média, 6,6% nos últimos anos, tendo acumulado 9% em 12 meses até setembro. Esse grupo é muito influenciado pela política de valorização do salário mínimo e também reflete um processo comum aos países mais desenvolvidos e menos desiguais: o realinhamento de preços relativos com valorização crescente do trabalhador. A pergunta que faço é: devemos abdicar dessa importante evolução social para garantir uma convergência mais rápida para o centro da meta inflacionária? Minha resposta é não. É claro que a gente não tem que ser conivente com a inflação alta, que foi um mal que nós brasileiros, durante muito tempo e que foi erradicado da nossa realidade. E que, se você perguntar para um jovenzinho, não vai lembrar como era entrar no supermercado num dia e no dia seguinte entrar no mesmo supermercado e aquele preço está remarcado. Isso faz parte de uma realidade antiga nossa, esquecida. Mas, nesse sentido, o nosso Banco Central tem demonstrado muita competência na condução dos instrumentos anti-inflacionários. Muitos não acreditaram na previsão do Banco Central de que o processo inflacionário perderia fôlego nesse último trimestre do ano. Eu, sentada ali naquela cadeira, quantos discursos escutei de que isso não iria ocorrer? Mas ocorreu. E mostraram ceticismo também quando o Copom iniciou a sequência de cortes das taxas de juros, hoje em 11,5% ao ano, já buscando se antecipar a uma maior freada da economia global. Mas o fato é que a inflação tem se portado como previsto, já registrando 7 semanas consecutivas de desaceleração, beneficiada por grupos como alimentos e combustíveis. É nesse contexto que o meu otimismo encontra apoio na situação conjuntural da economia brasileira. Poderia expressá-lo da seguinte forma: o nosso desaquecimento econômico ocorre de forma mais saudável que o das principais economias mundiais e bem planejada. Um primeiro grande sintoma pode ser visto no nosso mercado de trabalho. Graças a uma boa condução da nossa política econômica, os últimos indicadores que ainda resistem ao quadro recessivo são o emprego e a renda. O fato é que o Brasil continua batendo recordes de emprego. A taxa de desemprego alcançou níveis mínimos históricos de 6% da força de trabalho. E esse ano já foram criados mais de 2 milhões de novos postos de trabalho. O rendimento real das famílias brasileiras crescia 3,3% até julho, com bom desempenho, seja no emprego formal quanto no informal. Nas economias desenvolvidas, o desemprego e a falta de perspectiva de trabalho e renda são visíveis. Eles constituem grande parte a causa do clima de indignação e comoção social que estamos observando. Segundo a OCDE, a taxa de desemprego da Espanha, em setembro, alcançou 22,6%. A da Irlanda, 14,2%. A de Portugal, 12,5%. A da França, 9,9%. E dos Estados Unidos, 9,1%. Dentre os principais países. Nesse momento de crise, é que nós observamos a importância de políticas voltadas para a proteção do emprego e para a valorização do trabalhador. Outro aspecto muito positivo do nosso desempenho econômico, que nos distingue de outras grandes economias mundiais, é o aspecto fiscal. No acumulado em 12 meses até setembro, o setor público brasileiro, incluindo a União, os estados e os municípios, conseguiu economizar cerca de 130 bilhões de reais, ou seja, 3,2% do nosso PIB. Com isso, nosso déficit nominal manteve-se em 2,5% do PIB, valor excepcional quando vemos o forte desequilíbrio fiscal de outros países. A Itália está com mais de 10%, a Irlanda com mais de 40%. Em 2010, enquanto registrávamos o mesmo déficit de 2,5% do PIB, a Inglaterra apresentava um déficit de 10,3%, os Estados Unidos de 8,8%, a França de 8,4%, o Japão de 7,8%, a Índia de 5,5%, a Rússia de 3,9%. E o resultado fiscal brasileiro foi alcançado mantendo-se o ritmo do investimento público, especialmente do PAC, que esse ano já desembolsou 18 bilhões de reais, ou 26% a mais que no ano passado. É por isso que eu me mantenho otimista quanto ao nosso desempenho econômico e confiante quanto ao modelo de desenvolvimento econômico e social que o presidente Lula iniciou e a presidenta Dilma está cada vez mais consolidando nesse começo de governo aqui no nosso país. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigada.